Louvor e gratidão seja ao nosso Senhor. Eu gostaria de ter continuado a cantar, mas a minha voz está muito fraca, muito menos para cantar. Você sabe que pregadores da Palavra de Deus muitas vezes têm que usar sua voz. Nós não nos desculpamos por isso, nós somos gratos que o Senhor nos dignificou para carregar a sua palavra, para proclamá-la. Especialmente, desejo hoje à tarde desejar-vos as boas-vindas de coração a todos. Nós podemos fazer isso em todas as reuniões. Simplesmente nos desejarmos as boas-vindas para que todos saibam que podem se sentir bem nesse lugar, sentir-se em casa. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez nessas reuniões, talvez seja necessário mencionar brevemente se algumas coisas são novas para vocês ou pareçam estranhas, não se preocupem. Nós simplesmente não estamos aqui num enterro, não num cemitério. Nós estamos reunidos no nome daquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Onde ele, o ressurreto, está, há vida. Ele é a nossa vida. E lá ele é louvado e glorificado. Nós não nos desculpamos por isso, que juntos glorificamos ao Senhor, porque assim está na Santa Escritura, na Carta aos Romanos, no último capítulo, que unanimamente elevaram suas vozes, igualmente no começo dos Atos dos Apóstolos, que estavam unanimemente louvando e glorificando a Deus. Imaginem se algumas centenas de pessoas deveriam orar uma após as outras, o tempo que seria necessário para isso, até que o último tenha agradecido ao Senhor. Não, nós podemos fazer isso juntos. Nosso Deus, ele ouve todas as pessoas de todo mundo ao mesmo tempo. Ele é Deus e não um ser humano. Vamos agora brevemente ler algumas passagens bíblicas e nos aprofundar nelas com um pedido nos nossos corações que Deus fale conosco, tenha misericórdia de nós. Nós ontem à noite e hoje de manhã lemos um número de passagens bíblicas através dos quais contemplamos, através dos quais Deus falou poderosamente conosco. Eu sei, Deus fez grandes coisas. Quem não vivencia o Senhor em tais reuniões, nas quais Deus de fato está presente, eu não sei onde então poderá ou quererá vivenciar a Deus. Quem em tais reuniões não é salvo, nas quais o Salvador está tão presente e fala diretamente conosco, eu não sei quando tal pessoa, então, deve ser salva. Creio em mim. São horas especiais da visitação da graça de Deus que nós juntos podemos vivenciar diante da face de Deus. Não são feitas aqui palestras sobre algum tipo de filosofia ou feita alguma filosofia. Aqui o conselho de Deus é proclamado. O maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo, nosso amado irmão, ele leu a palavra de 2 Pedro, das sete virtudes que todos devem ter, que tem a natureza de Jesus Cristo e tem parte na natureza divina, receberam essa parte, receberam parte na natureza divina. Se alguém foi nascido de novo, então está em Cristo. Se está em Cristo, então é uma nova criatura. O velho já passou. Veja, tudo se tornou novo. Exteriormente, temos uma casca, esse corpo aqui, mas nesta casa, nesse templo terreno no qual nós estamos aqui, nós mesmo moramos, um dia partiremos e essa casca ficará para trás, mas se trata que nós, como filhos de Deus, tenhamos parte na natureza divina. E nós conhecemos a pregação do irmão Branham, o cordeiro e a pomba, o cordeiro e a pomba, um animal, o mais manso e humilde aqui sobre a terra, e então a pomba, sem a vesícula. Antigamente eu conheci uma pessoa que dizia repetidamente, a minha vesícula está transbordando. Era um tipo de uma forma de falar, mas uma pomba não tem vesícula biliar, ela não pode transbordar, sair a coisa amarga. Então o Espírito Santo vem na forma de uma pomba. Amados, o Espírito Santo, ele quer tomar posse de nós e transformar nossa natureza e a natureza divina quer deixar ser revelada dentro de nós. Nós leremos ainda algumas passagens bíblicas, a primeira de Êxodo, capítulo 20. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor para termos um novo encontro com Ele. E já no Monte Sinai, na doação das leis, Ele disse onde Ele encontrará o ser humano. E isso eu quero justamente ler agora. Êxodo, capítulo 20, versículo 24b, ou seja, a segunda parte do versículo 24, Êxodo 20, última parte do versículo 24. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Deus simplesmente fez assim, que Ele abençoa lá onde Ele mesmo pode revelar a si mesmo e o seu nome. Lá onde Ele se pode deixar ser conhecido. Quando Paulo veio a Atenas, ele viu uma pedra e uma inscrição sobre essa pedra dedicada ao Deus desconhecido. Quando eu estive no Monte de Ares, lá em Atenas, eu visitei se essa escritura está em algum lugar. Eu preguei em Atenas. Paulo viu essa inscrição ao Deus desconhecido. E qual foi o seu tema? Ele disse, esse ser que vocês não conhecem, esse eu vos proclamo. Ele teve um encontro pessoal com esse Deus, o Deus vivo, que havia ficado desconhecido a muitos, mas para eles tornou conhecido, porque ele viu a luz, ele viu a nuvem da glória, da qual a voz ecoou. Por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E caiu ao chão. Amados, há pessoas, ainda hoje, que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor, que viram sua glória, ou ouviram a sua voz, ou foram salvos, que simplesmente vivenciaram a Deus. Em Êxodo 19, nós lemos também uma palavra maravilhosa que Pedro repetiu na sua carta. Êxodo capítulo 19, ou seja, a partir do versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim vos trouxe, não em algum lugar simplesmente, mas como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Quando o Senhor disse a Moisés, reúna-me o povo, então estava sempre claro que estavam na presença de Deus, no, na entrada, haviam reuni, estavam reunidos na entrada, a tenda da revelação, onde o Senhor descia na coluna de nuvem de fogo para falar com Moisés, que então falava com o povo. Vos trouxe a mim, não uma congregação, não a uma denominação, não a um profeta, não a um evangelista. Vos trouxe a mim, diz o Senhor. Nós queremos proclamar a palavra assim, que pessoas sejam trazidas ao Senhor. Eu já contei aqui a história uma vez, também ela não cabe aqui, porque, de fato, não cabe a mim contar histórias, mas, de fato, deve ser verdadeiro. Vocês todos ouviram do grande avivamento em Wales, quando os dois irmãos Jeffrey foram usados de forma especial por Deus, sim, de Wesley, de muitos avivamentos, vocês ouviram, mas especialmente de William Booth, que foi um pregador de avivamento, e um dos seus convertidos estava então deitado lá na rua, bêbado, e ele reconheceu o seu pregador na voz e no caminhar ao largo dele, e ele exclamou-lhe e disse, você me converteu, ajuda-me agora. Então ele disse, é assim que você mesmo parece, que eu te converti. Se Deus tivesse convertido, você não estaria sequer aqui. E assim é. Nós simplesmente temos que reconhecer a diferença que pessoas não simplesmente são motivadas, empolgadas por um homem, por uma coisa, mas que conseguem atravessar até o Senhor, ter sua vivência pessoal de salvação com Deus. E tenham se convertido a Deus e não a uma causa, a uma coisa que talvez eles se empolgaram ao ver. Isso não basta. Eu me alegro por essa passagem bíblica. O Senhor, Ele os trouxe o povo a si, guiou-os para si mesmo. Eu leio adiante de Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pedro escreve então no Novo Testamento que nós somos um povo de reis e sacerdotes. Assim também está em Apocalipse capítulo 1, que ele nos fez para reis e sacerdotes amados. Deus teve um povo da aliança do Antigo Testamento, Deus tem um povo da aliança do Novo Testamento, e assim como ele no Antigo Testamento exigiu obediência, assim ele também o faz no Novo Testamento. Paulo escreve aos romanos para a obediência pela fé entre todos os povos gentios, uma palavra muito importante. Há muitos que dizem, eu vivenciei o Senhor, eu vivenciei a graça, então há tais que simplesmente acrescentam, se deixa batizar ou não, se vivenciamos a graça, isto é o mais importante. Tal forma de falar, somente pode falar aquele que não de fato reconheceu a Deus corretamente. Um verdadeiro filho de Deus falará sim e amém para cada palavra de Deus. E se a palavra exige um novo nascimento, então nós falamos, Senhor, deixa-me vivenciar esse novo nascimento. se exige conversão, dizemos, Senhor, concede graça para conversão, e se o batismo é proclamado e exigido até na grande comissão, quem é a pessoa que teria a autoridade de tirar em vigor a santa ordem do nosso Senhor e aí ficar balanceando aí com as palavras de Deus? Não, o tempo chegou para que o povo de Deus, e quem quer que ouça, que as verdades bíblicas sejam proclamadas de coração, e quem vai por seus próprios caminhos deve se deixar dizer que com isso ele não alcançará o alvo. Somente quem está pronto para caminhar o caminho completo com Deus na obediência alcançará o alvo. Eu leio para isso de Romanos, Romanos, capítulo 15, versículo 16. E então deveria ser que Romanos 15, eu também não estava preparado. Romanos 15, versículo 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e arredores até e assim por diante, vocês podem ler, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a forma apostólica da proclamação do Evangelho. E nós cremos que agora estamos ainda vivendo nos dias dos apóstolos. Nós cremos que a doutrina e prática dos apóstolos ainda hoje está na congregação, porque Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas. Enquanto a congregação do Deus vivo estiver sobre a terra, ela é uma continuação da obra iniciada, a obra de Deus iniciada no começo. Vocês creem todos nisso? Nossa oração vá para isso, e nossa fé, que nós de fato tomemos Deus na sua palavra e possamos vivenciar juntos que o Senhor está velando sobre sua palavra, que Ele a confirma. Não é nossa tarefa nos preocupar que a palavra seja confirmada. Não foi Paulo e não foi Pedro, um homem de Deus, que confirmou a palavra, mas Deus confirmou a sua palavra através de sinais e milagres que o seguiram. Se nós, nessas reuniões, esperássemos Deus dessa forma, que Ele atue, então teria que acontecer. De acordo com a nossa firme fé, acontecerá. Os montes têm que fugir quando os filhos de Deus vêm adiante na fé com o Salvador. Paulo diz, dessa forma, a partir de Jerusalém, começando, tenho pregado a palavra de Deus para atuar a obediência no meio dos povos gentios. deveria ainda ver mais uma passagem bíblica, igualmente em Romanos, que fala dessa obediência que simplesmente é necessária. Eu ouvi um homem numa reunião onde mais 1000 pregadores tomaram parte, eu ouvi ele dizer no começo a congregação precisava do revestimento do poder do Espírito Santo, mas agora esse poder não é mais necessário. E vocês podem imaginar o que se passou dentro de mim. Se a congregação precisou alguma vez do poder de Deus, então é agora. Tanta incredulidade, tanta ousadia, arrogância, tanta blasfêmia, houve até o movimento Deus está morto, e já tudo que existiu aí no nosso tempo, que Deus possa vir em ação, entrar em ação, como os nossos amados cantam, irmãos da Suíça cantam, Deus está ainda no plano e tudo lhe é submisso. Eu me alegraria de vivenciar que Deus, de forma majestosa, deixasse acontecer uns atos apóstolos novos diante dos nossos olhos. Também não reluto em dizer que houve um homem na nossa geração através do qual, através do seu ministério, Deus fez grandes coisas. Mas talvez ainda, se o Senhor quiser, hoje à noite ainda, voltaremos a falar disso. Deus vive, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Precisa chegar ao ponto que nós ficássemos insatisfeitos com a forma de reuniões que temos. Tem que chegar ao ponto que somente quando Deus se revela, e então nós ficássemos intimamente felizes e alegres. Então nós digamos, então, tem misericórdia de nós, venha à nossa direção, ajuda-nos e nos abençoe da riqueza da sua graça. Em Jeremias, no capítulo 23, está uma palavra muito especial em ligação com verdadeiros e falsos profetas. Sempre houve no mercado religioso ambas as coisas. E para dizer a verdade, sempre houve mais falsos profetas do que verdadeiros. Alguns foram verdadeiros profetas de Deus, os falsos vinham em grande número. Vamos pensar nos dias de Acabe e nos dias de Elias, nos dias de Miqueias. Vamos pensar em certos tempos que passaram. Nos dias de Miqueias, houve 400 profetas de Israel, mas havia um profeta de Deus. E esse um profeta de Deus pôde dizer: eu vi o Senhor sentado no seu trono e o exército celestial à sua esquerda e à sua direita. Ele estava sobre essa terra e o céu lhe foi aberto. Ele viu a glória de Deus. Ele ouviu as conversas que acontecem no céu e o Senhor perguntou: quem poderá atordoar Acabe? Miqueias está na terra. Ouvia em espírito a conversa, então ele pôde dizer: somente aquilo o que o Senhor falou, isto eu direi. Verdadeiros homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo, não falaram para o comprazer das pessoas, mas proclamaram a palavra do Senhor. Aqui em Jeremias 23, o versículo 16 e 17, e então versículo 22, no versículo 16 e 17 está: assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer. Dão vãs esperanças, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Amados, isso não é uma coisa simples. Não somente evangelistas que têm um talento para falar, mas homens que viram uma visão ou querem ter visto uma visão, homens com assim diz o Senhor, e mesmo assim o Senhor não falou e eles não viram nada. Eles iludiram o povo e nós não queremos estar dados a isso. A eternidade é muito longa para que sejamos enganados, passemos enganados por outro lado. Nós temos que estar certos que aquilo o que nós cremos e ensinamos está 100% certo, sim ou não? Naturalmente. E para isso, Deus nos concederá a graça. No versículo 17 está, dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, o Senhor prometeu, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. É uma bonita proclamação. E o que diz a Santa Escritura? Em 2 Timóteo capítulo 4, virá um tempo quando não suportarão mais a sã doutrina e se desviarão da verdade e procurarão doutores sobre doutores que pregam aquilo que ao qual as pessoas têm coceira nos ouvidos, mas graças seja a Deus que ainda há pessoas que foram nascidos da verdade e se tornaram parte da verdade divina, e todos que são da verdade ouvem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E nós nos prezamos felizes, ou que Deus, Senhor, concedeu-nos essa graça de sairmos de todo erro e sermos atravessados pela verdade. No versículo 22 nos é dito, ao profeta que recebeu um sonho, o conte como sonho, e a quem a minha palavra foi passada, proclame a minha palavra de acordo com a verdade, de acordo com a verdade. O que o trigo tem a ver com o joio, assim diz a expressão do Senhor. Mas o que tem o joio e o trigo em comum? Amados, o tempo está aí quando a luz tem que ser separada das trevas. Eu espero que nós todos estejamos prontos, quando for exigido de nós, para dar testemunho da verdade. Deva chegar a esse ponto que o tempo ainda mude e uma certa pressão seja feita sobre nós. Vocês teriam a coragem de reconhecer o que cremos, em quem nós cremos? Eu espero que seja assim. E se vocês ainda não têm essa coragem hoje, então nesse dia, quando for necessário, vocês certamente terão, porque assim como o dia vem a força, certas coisas só precisamos no momento, quando de fato são exigidas, quando são necessárias. Há duas ou três passagens que desejo ler. Uma é da carta de Tito, primeiro capítulo. Tito, capítulo 1, são todas palavras maravilhosas. Onde quer que nós abrimos a Santa Escritura, lá Deus fala conosco e nós ouvimos a sua palavra com prazer e aceitamos. Tito, capítulo 1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que palavra maravilhosa! Essa palavra não está direcionada aos que estão do lado de fora. Há tempos de evangelização, há tempos que tempos se convertem e são guiadas ao Senhor, mas então também há reuniões nas quais Hebreus 6 tem que se cumprir, que não mais fiquemos tomando leite e não repetidamente comecemos com os fundamentos de conversão, de arrependimento, de batismo, mas caminhemos adiante para a altura de adulto no crescimento de Jesus Cristo, que alimento firme seja distribuído e nós, de fato, pela palavra do nosso Deus, sejamos trazidos ao estado mais atual no reino de Deus. Amados, ensinamento divino e conhecimento não estufa. O próprio conhecimento, que parece importante às pessoas, que deixa as pessoas parecerem importante, que pensam ter algo especial e serem algo especial, isso sobe a cabeça. Mas se através do Espírito Santo as coisas de Deus são reveladas, então elas não sobem a nossa cabeça, elas não nos estufam o peito, então elas nos tornam gratas em nossos corações, porque através disso reconhecemos o que o nosso Senhor, em Mateus 13, disse. Ele falou a todas as multidões em parábolas, e então ele se voltou aos seus discípulos e disse: a vós foi concedido saber os mistérios do reino de Deus, de compreenderem. Deus tem pessoas sobre a terra, para usar uma figura do Antigo Testamento, que não somente vão até o pátio, mas que entram no santuário e ainda reconhecem que a cortina foi rasgada, que o caminho está livre e que, de fato, entraram no lugar santíssimo, onde não uma pessoa, mas onde Deus fala, onde a arca do concerto estava, com os dois querubins sobre a arca do concerto. E na arca do concerto, a palavra do nosso Deus. E nesse ponto, sobre o trono da graça, Deus falou e deu a resposta. Quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para sacrificar o sangue e aparecer diante de Deus, amados, se lemos corretamente a carta aos Hebreus, então Cristo, o Cordeiro de Deus, como sumo sacerdote, com seu próprio sangue, entrou no santuário celestial, e o escritor deixa-nos saber e escreve: esse é o novo caminho vivo, o caminho vivo que guia ao Deus vivo. E esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor. De repente, nos encontramos no lugar santíssimo, então se passa conosco como Moisés. Nós preferimos tirar até os sapatos, porque compreendemos que Deus fala conosco. Sim, desejamos nos prostrar para agradecer ao Senhor que Ele que se ocupa com pessoas pecadoras como nós, também nós teríamos sido enganados com nossos corações se Deus não tivesse concedido graça e nos tivesse concedido um novo coração. Quem poderia garantir por si mesmo que teria seguido em obediência ao Senhor? Nenhum. Nenhum poderia garantir para si mesmo. O Senhor nos tomou a mão. Ele é o bom pastor, se tornou o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. E como alguém disse, não você segura firmemente o Senhor. A tua força poderia fracassar em algum momento. O Senhor segura a ti firmemente. Nós estamos marcados em suas mãos. E ele diz, da minha mão ninguém vos poderá arrancar. Oh, como a nossa fé não deveria ser fortificada, que nova coragem, que convicção, sim, convicção da fé deveria surgir debaixo da pregação da palavra dentro dos nossos corações. Não somos gratos a Deus por isso, amados. Temos que às vezes vivenciar, e eu não critico, muito menos julgo outras igrejas, congregações ou igrejas livres, mas procurem hoje, em nosso país ou nos países da terra, um lugar onde a palavra de Deus, no seu total, como Deus determinou para esse tempo, é proclamada. Como ontem à noite nós dissemos, onde todo o conselho de salvação de Deus é proclamado. E as pessoas, de fato, também na parte profética, são introduzidas, que é tão importante para o nosso tempo. Também para isso, tem que ser feito um comentário. Há, em outro lugar, pessoas que dizem, nós temos Cristo, nós temos o Evangelho, se sabemos sobre essas coisas ou não, isso não é tão importante, mas se então lemos na Bíblia que todos que adorarão a besta ou receberão o seu número, que serão torturados de eternidade a eternidade, então é importante que, digamos, as pessoas, qual é o ponto para que não escorreguem nisso cegos e então sejam torturados? Se o amor de Deus nos motiva, então não podemos fazer de outra forma que também essa parte seja proclamada, não para preencher o tempo, mas porque reconhecemos em que tempo vivemos. É uma era profética. Profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos, e o povo de Deus tem o direito de ser trazido no estado mais atual no reino de Deus. Se isso agrada aos outros ou não, vocês se alegram sobre isso. O que significa essas coisas para vocês? Sejam sinceros. Vocês estão alegres sobre isso, que não somente é evangelizado e batizado, e talvez é feito um culto, mas que, de fato, nós podemos estar sentados aos pés de Jesus e a Santa Escritura, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, de fato, podemos ver na clara luz. Essa é uma grande graça. Moisés orou, Senhor, se encontrei graça diante de ti, então deixa-me saber os teus caminhos. Do povo de Israel, nós lemos, eles, todavia, não reconheceram os meus caminhos e erraram em seus corações. Assim ainda está na carta aos Hebreus. Como povo de Deus, e mesmo assim se enganaram. Se outros se enganam, então entendemos simplesmente, mas se o povo de Deus se desvia, e então a palavra profética, meu povo, sucumbe por falta em conhecimento, e mais uma palavra profética, onde não há revelação, então o povo se engana, porque são apresentadas opiniões humanas. Não é lido um capítulo inteiro pelos teólogos, eles só leem um ou três versículos. E então é falado sobre isso, e falado, e as opiniões são dadas sobre isso. Oh, que Deus possa, nesses dias, e especialmente no último dia desse ano, nos deixar gratos pelo grande privilégio que Ele nos concedeu de sequer reconhecermos a revelação de Jesus Cristo, qual seja todo mistério de Deus, como em Apocalipse 7:10 está escrito, nos dias da voz, 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo, então o mistério de Deus chegará à conclusão, como Ele revelou aos seus servos, os profetas, não aos evangelistas, não aos pregadores, não aos ensinadores, aos seus servos e profetas. E esses profetas foram homens enviados por Deus, eram videntes a eles. Deus pôde mostrar do que se trata. Também por isso sou muito grato ao Senhor que um João na ilha de Patmos, ele viu todas as coisas em visões e então recebeu a inspiração para escrever. Eu vos lerei somente um versículo de Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, talvez será um pouquinho mais que só um versículo. Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, vocês percebem? Ele viu a visão, ele viu uma porta no céu aberta, mas ele ouviu a voz poderosamente como trombeta, alto e claramente. O Senhor fala, ele não é morto. A ele foi dito, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E vocês podem ler tudo isso. Vocês creem que João viu isso? Eu creio. Eu creio de todo o coração que ele, pelo Espírito, foi elevado até o dia do Senhor para ver todas essas coisas. Nós vivemos agora no tempo quando essas coisas que naquela época foram vistas são trazidas ao povo de Deus, sim, proclamadas, trazidas no contexto, tem que ser trazidas no contexto no qual pertencem. E se dizemos que Deus também nos nossos dias utilizou um homem de forma especial, então não pedimos desculpas a Deus, nós agradecemos a ele de coração por isso. Ele teve um Moisés, ele teve um Elias, ele teve diferentes servos cedo e tarde. Se de alguma forma não esteja claro para nós que Deus, antes do grande acontecimento, o retorno de Cristo, mais uma vez coloca a palavra profética à luz do castiçal e mais uma vez dá a clara orientação dentro do seu povo, que não ficássemos aí ouvindo a boca dos teólogos, segurando nas suas interpretações, mas sejamos ensinados por Deus e mesmo pelo Espírito de Deus sejamos guiados a toda a verdade. Para mim, isso tem um grande significado, e eu vos digo também porque faz parte da palavra de Deus, porque simplesmente faz parte do plano de Deus, e tudo o que faz parte, isso nós aceitamos com alegria e recebemos com alegria. Somente de Timóteo, de 2 Timóteo, primeiro capítulo, uma passagem, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, 2 Timóteo 1, a partir do versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e ensinador dos gentios. Tudo o que tem a ver com a salvação se trata da proclamação da mensagem de salvação. A palavra já diz diretamente: mensagem da salvação, evangelho, mensagem feliz, mas não somente mensagem feliz, mas mensagem feliz de Deus para a humanidade, uma proclamação da salvação. Como mensagem feliz de Deus, há muitas mensagens felizes, mas somente uma divina mensagem da salvação. E essa mensagem de salvação divina nós queremos receber com gratidão. E atrás dessa explicação vem então a palavra conhecida por todos nós do apóstolo Paulo, no versículo 12, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. A outra tradução diz: porque sei em quem creio. Fé e confiança pertencem muito juntas. Talvez ainda uma consideração, porque justamente aqui há diferença nas traduções. Alguns têm dificuldades com certas traduções. E eu me alegro sobre isso. Para mim, elas mostram a diversidade e eu sou mais abençoado, seja a fé ou confiança. Então, posso usar as duas coisas abertamente. Eu sei em quem creio. Eu sei em quem coloquei minha confiança. E eu penso que nós sabemos todos isso, de fato sabemos. Você sabe em quem você colocou a sua confiança? Não sobre uma pessoa, senão você será envergonhado, mas no Senhor, e ninguém será envergonhado que confia no Senhor, crê nele, o segue e conta que ele está conosco. Vamos resumir: Deus, o Senhor, ele cuida dos seus, ele vela sobre os seus, e especialmente nesse tempo importante no qual as massas escorregam dentro do engano e ninguém está aí para que levante a voz do alerta, e então nós vemos uma pequena multidão chamada pelo Senhor de lado, desprezada, zombada e por todos os outros, mas preciosa aos olhos de Deus, assim está no profeta Ezequiel, porque eras preciosa aos meus olhos. Eu te vi deitada no teu sangue e te salvei. O precioso sangue foi jorrado para nos tornar agradáveis a Deus e para tornar de nós um povo de reis e sacerdotes para o nosso Deus. Amados, muitas coisas poderiam ser ditas. Deixe-nos levar ao coração o que acabamos de ouvir e nos abrir, ser mais gratos, sim, mais ainda do que hoje nessa manhã. Nós deveríamos agradecer e regozijar-nos, jubilar a Ele. Nós não fazemos isso para uma pessoa, nós fazemos para o Senhor, que fez grandes coisas em nós. Nós devemos nos alegrar que Ele nos redimiu da perdição e nos coroou com graça e misericórdia. Também hoje, Ele nos coroou com graça e misericórdia. Também hoje, Ele falou conosco. Também hoje, Ele nos revelou a sua palavra, deixou-nos ver a sua palavra, o seu plano mais claro e reconhecê-lo mais claramente. Hoje, Ele quer nos fazer mais gratos. Louve o Senhor, a minha alma e todo o meu interior, o seu santo nome, que redimiu a tua vida da perdição e te coroa com graça e com misericórdia. E a misericórdia de Deus, então, está contra o juízo. O juízo foi revogado, a punição foi colocada sobre ele para que tivéssemos paz, e através das suas feridas nós fomos curados. Aqui nós lemos: aquele que venceu o poder, aniquilou o poder da morte, mas trouxe vida e natureza que não é consumida à luz através do Evangelho, através da mensagem da salvação. Mensagem da salvação não é mistura na política. Mensagem da salvação é a proclamação que a partir do trono de Deus saiu para que a humanidade perdida pudesse ser mostrada a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. E como já hoje de manhã foi ressaltado, deixe-nos levar ao coração. Hoje, quando ouvimos a sua voz, não vamos endurecer os nossos corações, mas aceitar a Ele a sua palavra. E eu vos digo, vocês não se arrependerão disso. vocês agradecerão a Deus agora e ainda eternamente pela graça que Ele nos deixou receber. Que Deus o Senhor possa nos abençoar a todos. Ele fez isso e o fará adiante. Ele disse: no lugar em que eu escolher, lá onde colocarei o meu nome, ou revelarei e colocarei, lá eu vos abençoarei. Lá vocês devem se reunir. E no Novo Testamento ele diz: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. Nós estamos aqui, nesse lugar, reunidos no nome do Senhor. Ele nos revelou o seu nome, no seu significado divino revelou. Louvado e glorificado seja Ele eternamente. Se Ele lá não abençoa, onde Ele colocou o seu nome e o revelou, aonde então Ele deve abençoar? Ele prometeu, Ele até agora o fez e o fará adiante também. A Ele hoje queremos, aquele que nos abençoa, trazer a gratidão devida de todo o coração. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Antes de fazê-lo, vamos cantar: Tu és digno, 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 ó Senhor, para receber glória e honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Vamos inclinar as cabeças, fechar os olhos, abrir os corações. Talvez há alguém aqui no nosso meio que ainda não consagrou completamente, passou sua vida completamente ao Senhor. E vocês querem fazê-lo agora, por favor, mantenham todos os olhos fechados e as cabeças inclinadas. Quem quer levantar a sua mão como sinal que vocês aceitam o Senhor e querem que orem por vocês, façam isso. Obrigado, eu creio que já havíamos... Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus o Senhor, obrigado. Vos abençoe a todos. Aleluia. Glória seja a Deus. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Se uma pessoa vem a Deus, a alegria no céu e alegria na congregação do Deus vivo, porque nova vida foi nascida. Se em algum lugar é nascida nova vida, alegria. E se pessoas são nascidas de novo, são alegria. Oh, que Deus possa abençoar Eu peço que o irmão Rus ore juntamente conosco e inclua todos. Fiel Deus, Tu viste as mãos e Tu viste os corações, Senhor, porque Tu falaste conosco através da Tua santa e preciosa palavra, Senhor. Senhor, Tu moveste os corações e eles seguiram o Teu chamado e levantaram suas mãos e abriram seus corações, ó Senhor, que Tu possas tomar morada lá, Senhor, que possam estar preparados para Ti, para o Teu reino e para a Tua glória. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te agradecemos da profundeza dos nossos corações por essas horas cheias de graça. Nós Te agradecemos por Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos pelos mistérios, Senhor, que nós podemos tomar da Tua palavra. Nós Te agradecemos pelas promessas, Senhor. Senhor, porque aos Teus Tu deixas saber tudo. Aos outros, Senhor, eles vão pelos Seus próprios caminhos. Senhor, assim já foi no Teu tempo, quando Tu estavas caminhando sobre a terra, Tu tomaste os Teus para o lado e lhes anunciaste os mistérios. Aos outros, Tu falastes em parábolas. Glória e gratidão, honra e louvor seja o Teu nome. Eu peço mais uma vez por aqueles que levantaram suas mãos, que o Teu Santo Espírito possa tomar espaço em seus corações. Essa é a nossa oração e nosso anseio. Eu Te adoro, Senhor. Abençoe a todos nós, Senhor, que ouvimos a Tua palavra, e deixa-nos receber a paz de Deus. Glória e louvor, honra e adoração seja trazida a Ti. Nós Te damos o decorrer do dia ainda, colocamos nas Tuas mãos. Esteja conosco, Senhor. Abençoa-nos agora, nesse meio tempo, Senhor. Abençoa também a ceia de amor hoje. Abençoa-nos adiante. Quando passarmos para o novo ano e terminarmos o antigo ano, que Tu possas ajudar, Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.